satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vozes.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Todo mundo lembra daquele antigo e famoso problema em que se forneciam informações fragmentárias a respeito de 5 indivíduos de nacionalidades diferentes, que moravam em casas de cores diferentes e assim por diante.
No final, se não nos falha a memória, a pergunta era sobre que marca de cigarros fumava o japonês.
Pois bem. Se você quiser afiar seus neurônios resolvendo problemas análogos online, temos o site certo para você visitar.
É um site de puzzles e o link para ele é um pouco comprido. Então você faz o seguinte, entre em www.intermatica.org, clique em Infodrops e procure pelo Infodrop de número 849.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Se você procura na internet aplicativos gratuitos para instalar no seu computador, quer você utilize a plataforma Windows, quer você utilize a plataforma Linux, pois bem, o João Manuel Grise Candeias, que é lá do Instituto de Biociências da Unesp, nos mandou uma excelente dica. No próprio site da Unesp, existe uma relação de todos os aplicativos gratuitos, tanto em Linux quanto em Windows, que são recomendados para uso interno na própria Unesp. É excelente. O endereço é w3.unesp.br/unespfree/index.asp. Bem, mas se você teve dificuldade em anotar esse endereço, você pode acessá-lo diretamente digitando www.intermatica.org, clicando a seguir em Infodrops e procurando o Infodrop número 325. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops na Eldorado. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do Plug Eldorado de hoje. Lembrando mais uma vez que esse programa se destina a você, ouvinte, que tem dúvidas aí de informática e quer tirar essas dúvidas. Para isso, basta você mandar um e-mail aqui para o programa no info@redeeldorado.com.br.
Esse é o programa número 233, hein?
Isso. E detalhe, quando você mandar a sua dúvida, não se esqueça de colocar no campo assunto Plug Eldorado, o nome do programa, para que a gente possa identificá-lo como um ouvinte e não como um spam. Tá bom? Adilson, por exemplo.
Faria de Moura. Adilson. Ilustres professores, eu gosto de escutar as estações de rádio do Brasil inteiro pela internet.
Certo.
Só que tem um problema. Quando estou ouvindo a rádio e ao mesmo tempo resolvo abrir o MSN e o Hotmail, é interrompida a transmissão da rádio que estou escutando. Há alguma explicação para isso?
Olha, eu sinceramente não saberia explicar.
Olha, eu não uso o MSN.
É, como eu não uso nem o MSN e também não tenho nenhuma conta no Hotmail, então eu não experimentei esse problema até hoje.
Será que o MSN, eu estou dando um palpite maluco, o MSN não tem alguma configuração que permita com que as pessoas conversem não só através de texto, mas através de voz?
Sem dúvida.
Ou na hora que ele liga, ele se apossa
do
canal de
voz. Pode ser, do canal de voz e aí ele interrompe qualquer outra transmissão on demand que esteja sendo feita, por exemplo, como é o caso de rádio via internet. Pode ser isso.
Mas, de qualquer forma, quem souber o verdadeiro motivo, nos mande um e-mail para o Adilson ficar satisfeito, saber por quê. E desconfio, Adilson, que não tem saída não, viu? Se você abrir a MSN, se for esse o verdadeiro motivo, acho que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O computador não consegue subir escada e mascar chiclete ao mesmo tempo.
O famoso assobiar e chupar cana ao mesmo tempo,
exatamente.
Né?
Agora...
Olá, Pierluigi e Tarcísio. Tudo bem? Gostaria de dar os parabéns a você pelo programa, pois mesmo sendo técnico em informática, sempre aprendo algo de novo.
Agora, deixa eu te interromper um instante. Antes...
Só para dizer, esse aqui quem é? É o Francisco.
É o Francisco.
Mas vamos continuar falando do e-mail dele, já.
O Francisco, não, eu vou interromper pelo seguinte, porque é um pré-requisito esse e-mail.
Ah, é?
No programa passado, o Tarcísio estava comentando o problema da recarga do cartucho de determinadas marcas de impressora. Por quê? Porque o cartucho tem um chip que, ao esvaziar o cartucho, esse chip passa a assumir uma informação dizendo: eu fui usado. E esse chip, portanto, mesmo que você recarregue aquele cartucho, esse chip é visto pela impressora como sendo um chip vazio e não um chip que foi recarregado. Era isso mais ou menos que você estava explicando.
Sem dúvida.
Aí que o Francisco, que é técnico em informática, ele disse o seguinte: o Tarcísio tinha razão. Existe um software que permite zerar esse chip, ou seja, fazer com que ele pare de dizer que ele está vazio e volte a dizer que está
só,
cheio.
Só em tempo, Pierluigi, esse link que o Francisco nos envia, e a gente vai repassar aqui para os demais ouvintes, eu só não passei naquele outro programa que eu fiz esse comentário, porque eu não estava com esse link na mão. Eu já havia achado.
Certo.
E é o seguinte, é um programinha que se chama sscserve.exe, né, um executável, que rodado ele serve para resetar o chip do cartucho da impressora. Ou seja, aquela informação que fazia o chip dizer para o programa controlador da impressora que o cartucho já estava vazio, essa informação é apagada. Isso permite você recarregar o cartucho, e aí, usando esse programa para resetar o cartucho, você consegue reutilizá-lo sem problema nenhum. Só que é o seguinte, é um programa que serve especificamente para as impressoras Epson. Vários modelos da impressora Epson. A minha dúvida e a minha indignação estava com relação à impressora Lexmark. Tenho uma Lexmark, eu procurei na internet e não achei nenhum programa similar que faça o mesmo com os cartuchos da impressora Lexmark.
Agora,
então,
aqui...
se vocês, ouvintes, conhecerem algum, né? Ele fala aqui, eu estou vendo aqui, que essa página possui uma versão em inglês, outra em russo.
E existe uma lista de todos os modelos de impressoras que podem ser receitados por esse programa.
Então pode até ser que nessa lista conste algum...
Ou talvez de apenas os modelos da Epson.
Exato, eu vou dar uma checada de qualquer forma, obrigado pela dica. E você aí, principalmente se você tem impressora Epson e está recarregando os cartuchos e está se deparando com esse problema, que mesmo com o cartucho recarregado, você coloca lá na impressora e ele dá um aviso de que o cartucho está vazio. Por quê? Porque o cartucho tem gravado ali no chip a informação de que ele está vazio, né? Apesar dele ter sido recarregado. Se você usa uma impressora Epson, o link é o seguinte, anote aí: www.ssclg.com/download/sscserve. Seria o SSC Serve, como eu falei, .exe. Note, esse é o link que já permite baixar direto, né? Porque você vê que o próprio nome do programa já consta no link, sscserve.exe. Então, na hora que você digitar tudo isso e mandar acionar aí esse endereço no seu programa de navegação na internet, ele automaticamente já vai abrir aquela janelinha, salvar, enfim, localizando esse arquivo, ele já vai pedir para salvar, tá? Na realidade, o site mesmo é www.ssclg.com.
E é um site em inglês. E agora, para facilitar a vida das pessoas que não sabem inglês, tem russo também.
Tem russo também,
né? Você sabe que um dia eu estava muito apertado, querendo ir ao banheiro na Rússia. E eu vi um cartaz, uma coisa escrita, e eu comecei assim: isso daí tem som de T, isso tem som de O, esse N ao contrário é um I, esse parece um lambda, deve ser um E. Aí no fim, oba, toalete, mas olha, quase não deu tempo para traduzir aquele bendito caracteres
do cirílico para o português, para o alfabeto ocidental.
Eles complicam até isso, uma coisa assim.
É muito complicado, tá louco, nossa. Bom, vai ver que a língua portuguesa é muito complicada para eles, né? E deve ser mesmo.
E agora, depois da reforma ortográfica...
aliás, essa reforma ortográfica, vou te dizer, viu? Eu vou ficar muito na dúvida entre para e para. Não, essa nem tanto vai... Essa não vai dar tanta dúvida, né? Mas existem alguns acentos que ainda permaneciam porque... Enfim, eram acentos fundamentais para a gente...
É chamado acento diferencial.
Exato. Tem alguns acentos diferenciais que ainda permaneciam. Agora, até com a queda de todos eles, a coisa vai complicar muito. Mesmo dentro do contexto, a gente vai ter, por exemplo, dúvida em relação a determinados tempos verbais. Né?
Bom, mas tudo bem. Você sabe que amanhã de manhã...
Isso fica para a Esté, que é minha mulher, professora de português. Ela já é uma das mais inconformadas com essas mudanças. Mas, em todo caso, tudo bem. Acho que a finalidade é dar uma uniformizada na grafia Portugal-Brasil, né?
Tinha que unificar também, e os países africanos poder se beneficiar disso também, né? Porque, para vocês verem uma coisa, se você vai comprar um livro em espanhol, ele é baratíssimo. Se você vai comprar o mesmo livro em inglês, ele é mais barato ainda. E se você vai comprar o mesmo livro, do mesmo autor, em português, é caríssimo. Tudo isso se refere ao quê? Tiragens, né? Quantos países usam espanhol, quantos países usam inglês e quão poucos usam português. Se a gente conseguir unificar os 6 ou 7 países que usam português como língua oficial,
sim,
e conseguir fazer tiragens que sirvam
para todos,
porque atualmente não serve. Atualmente não serve. Um livro escrito em português de Portugal cria algumas dificuldades para que o brasileiro consiga lê-lo, e vice-versa.
Agora, além da grafia, né, existe um outro problema mais sério, na minha opinião.
Que é o vocabulário.
Que é o vocabulário. Na realidade, o vocabulário do português no Brasil, ele tem muitas, mas muito mais diferenças do que a gente possa imaginar em relação ao vocabulário em Portugal. Tem, obviamente, aquelas palavras, né, que a gente sempre cita como exemplo, que uma fila no Brasil é uma fila, lá já em Portugal é uma bicha. Né? Então, um fato no Brasil é um acontecimento, enquanto que um fato em Portugal é um terno. Enfim, tem tantas diferenças, mas muito mais do que a gente possa imaginar. Eu acho que o vocabulário ainda é um grande empecilho com relação a uma publicação unificada. A ortografia unificada já tudo bem, já é um bom passo, mas não sei se é isso que vai realmente resolver a situação.
Resolver o problema, né? Mas pelo menos aqui a gente poderia parar de falar arquivo e começar a falar ficheiro, que acho ficheiro. Que tanto faz, ficheiro. Não custa nada, ficheiro.
Guarde o ficheiro em vez de salve o arquivo, né?
Guarde o ficheiro.
Guarde o ficheiro.
Agora aqui, o Carlos... que é vascaíno, portanto deve ter sotaque também.
Ele deve ter nos entendido perfeitamente.
Perfeitamente. Diz, caros amigos, eu sou um assíduo ouvinte da cidade de São Lourenço, Minas Gerais. Ouço mais a reprise da madrugada, mas por causa da distância o som vai e vem. Nem sempre posso ouvir pelo site. Pois bem, gostaria de saber se vocês poderiam dizer algo sobre internet via rede elétrica. Pela tomada das nossas casas, pois, segundo informações, seria bem mais viável e barata do que as convencionais. Faz tempo vi que a CEMIG, a Companhia de Energia lá de Minas Gerais, estaria fazendo testes, e me parece que no Rio Grande do Sul também. Nunca mais ouvi nada a respeito. Saudações vascaínas. Carlos. Olha, Carlos, eu também faz tempo que eu não ouço mais nada a respeito. Eu sei que os testes deram certo. Isso que é...
O mais importante.
O mais
agora,
importante.
O que eu acredito que exista, o que deva existir para que isso vá adiante, é não só, claro, os testes já deram certo, então tecnicamente é viável internet ser transmitido, sinal de internet ser transmitido via cabos da própria rede elétrica, isso é viável tecnicamente, já, o teste já deu certo. Agora precisa ver aí a vontade política e financeira, né, de implantar esse tipo de serviço. Eu não sei até que ponto a coisa não foi para frente, né? Ou por que ela não foi para frente.
Eu acho que deve ter até um problema aí de investimentos financeiros. Investimentos no seguinte sentido. Existe uma série de empresas que investiram muito para poder ter internet dos vários tipos. E essas internets se tornariam obsoletas muito rapidamente se uma internet via rede elétrica fosse
Eu acho que também aí existem alguns problemas políticos, né? Quer dizer, eu me lembro muito bem que quando a internet era via conexão discada, praticamente o monopólio, né, da transmissão do sinal de internet estava com as companhias telefônicas. Depois começou a surgir, ou começaram a surgir, outras soluções, por exemplo, internet via cabo. E aí houve uma certa briga, entre aspas, claro, com as companhias telefônicas, e entre as companhias telefônicas e as provedoras de sinal, de sinais via cabo, né, TV a cabo, que também provê sinal de internet. Mas aí tudo bem, porque as companhias telefônicas também passaram a usar a tecnologia ADSL, né, no exemplo aqui em São Paulo, a Speed faz isso, né, que pertence à Telefônica. E aí as coisas se ajeitaram. Agora, eu acredito, né, que para que a internet possa também ser transmitida usando a rede elétrica, aí as concessionárias de fornecimento de energia elétrica vão entrar na parada também. É claro, porque o meio físico, entre aspas, pertence a elas. Quem levará o sinal até a porta do indivíduo que vai usar esse tipo de tecnologia é a companhia elétrica. Então a companhia elétrica passaria também a ser mais um concorrente nessa história. Né? Então eu não sei se até que ponto a coisa está empatada no nível político. Por quê? Porque tecnicamente tudo leva a crer que a coisa funciona mesmo.
Olha, quem já usou em casa a famosa babá eletrônica, que é simplesmente, não sei se ainda usa, mas são dois aparelhinhos intercomunicadores, como esse que a gente tem aqui na mesa, como chama esse daqui? Intertalk.
É, um intercomunicador.
Só que esse é um intercomunicador wireless, via FM, tá certo? Então ele transmite um sinal de FM para lá do vidro.
Não é o wireless, não, tô vendo, ele tem um cabo ligado aqui atrás.
Não, é a tomada só.
Ah, é só a tomada.
Ó, FM wireless.
Ah, tá certo.
Só que a famosa babá eletrônica, que era? Era um intercomunicador que você deixa no quarto do nenê e outro que você deixa, sei lá, na sala onde você estiver, para saber se o nenê está chorando ou não. Como é transmitido o sinal? Ele liga na tomada e a tomada serve para duas finalidades. Uma para alimentar de energia o aparelho e outra para transmitir um sinal de alta frequência que passa pelo fio elétrico, pelo cobre, normalmente, como... Então, se você... Imagina o seguinte, a rede elétrica te manda o quê? Te manda um sinal de 60 Hz, baixíssima frequência.
Exato.
Se você enfiar isso, alguma coisa da ordem de megahertz, de altíssima frequência...
Ele não vai ser, de forma alguma, interferido pela rede elétrica, né?
Que, no fundo, é o truque do Speed. Porque no Speed você tem uma baixa frequência de transmissão, que é a voz, e uma altíssima frequência de transmissão, que é o canal do Speed. Tanto é que lá em casa, às vezes, acontece um mau contato no poste, o meu telefone para de falar, mas não para de se comunicar com a internet, porque a alta frequência consegue assim ultrapassar a barreira do mau contato. Uhum. Então, na realidade, é perfeitamente factível. Vamos ver se o pessoal acelera isso o mais rapidamente possível. Né? Tarcísio, nós temos aqui uma outra dúvida. Não é bem uma dúvida, é uma dica. E uma dúvida. O Winston Franklin, de Sarto.
Nossa, Winston Franklin.
De Sarto.
É Winston Churchill, né? e Benjamin Franklin. Uma loucura, deu realmente uma boa combinação aí.
Uma boa combinação.
Deve ser um predestinado, gênio.
Dois homens
um gênio e estadista. Né?
Você sabe que não deixaram o Benjamin Franklin redigir a Constituição Americana, né? Apesar dele ter sido um dos pais da independência. Né?
Sim.
Sabe por quê, né? Eles tinham medo que ele colocasse alguma piada oculta que só as gerações posteriores conseguiriam
decifrar. Aliás, ele era tão inteligente que, inclusive, tem até uma ficção, né? Um filme. Acho que A Lenda do Tesouro Perdido, uma coisa assim. Que o Benjamin Franklin.
Um óculos.
Ele teria colocado na carta da independência dos Estados Unidos, teria colocado ali, de forma oculta, é claro, um mapa.
Um mapa
para um grande, para um grande, para um grande tesouro, né? Então.
Agora diz aqui, eu vi no programa um ouvinte se queixando com problema de limpeza no monitor. O mais indicado é passar um pano seco que não solte fiapos sobre a superfície. Você pode aplicar um pouco de álcool isopropílico. Cuidado, aí não é álcool etílico. Tá. É álcool isopropílico ou isopropanol. Existem aqueles sprays que você compra, sabe, de limpeza de teclado, coisa assim, que é na base do isopropanol. Lembre-se, primeiro...
Peraí, que tipo de monitor ao qual ele está se referindo? É monitor comum desses que tem a tela envidraçada, vamos dizer assim? Ou monitor LCD?
É isso que eu não
sei. Que eu saiba, LCDM você não pode passar nada, viu? No álcool, nem
só,
nada.
Só pano seco.
É só pano seco mesmo. Então, toma cuidado aí. Se você tiver um monitor LCD, não vai tacar álcool no bicho lá, porque você é capaz de danificá-lo, tá? É melhor que você realmente verifique junto ao manual ou as recomendações da fábrica, né? Qual é o produto, se é que existe algum, mais adequado à limpeza de monitores LCD.
Agora, posso te contar uma história maluca? Um amigo meu pegou aquele limpador de aquário, eu não sei se você já viu, aquela esponja.
Sim.
Que é, fica uma do lado de dentro, outra do lado de fora, e como tem um ímã fortíssimo, você vai andando.
Vai andando.
Só que ele pegou seca a esponja, e foi passar no monitor de vidro, aquele de...
Ai, ai, ai.
E como tinha um ímã, adivinha o que aconteceu.
Adivinha só,
magnetizou,
né?
Toda a tela, foi uma desgraça. Agora, a dúvida dele é a seguinte. Eu tento ouvir o programa no site, baixando no programa do Moacir. Antigamente eu baixava no Windows Media Player, agora pede para baixar no Real Player e eu não quero. Como devo proceder? Faça o que já nos falamos no primeiro bloco.
É.
Converta o arquivo RM.
Para MP3.
E se ele vier como RAM, você renomeia para RM, segundo a dica. Foi o Roleira, né? Que
foi Antônio
dica.
Roleira, exatamente.
E você converte para MP3. Aí MP3 você escuta onde...
No próprio site do Moacir, você vai encontrar um programinha gratuito, que você pode baixar de lá, instalar no seu computador, que serve para transformar o arquivo RM para o formato MP3. E aí o formato MP3 é plenamente tocável, vamos dizer assim, no Windows Media Player, tá? Então, e se você tiver dificuldades depois para fazer essa conversão, fique atento se o nome do arquivo não chegou com a extensão RAM, porque se tiver chegado, basta renomeá-la para RM, e aí, usando esse programinha que está lá disponível no site do Moacir, você consegue converter para o formato MP3. Tá bom?
Agora nós temos uma queixa do Edgar de Florianópolis. Eu ouço todos os programas graças ao site do Moacir. O site do Moacir está sendo muito útil, né? Ouvi o Tarcísio falando sobre o Google Chrome. E na hora de instalar, que decepção. O Windows XP que eu tenho não é compatível com o Chrome. Somente o Windows Vista e o XP segunda versão. Por que que o Google faz isso com a gente?
Uma boa pergunta, por que que o Google faz isso com a gente? Olha, eu instalei o Google Chrome até por força de motivo profissional, né, para poder falar um pouquinho a respeito dele. E ele foi instalado nos dois computadores que eu testei. Realmente ele foi instalado no Windows Vista, né, em computadores que tinham o Windows Vista. Eu vou fazer o seguinte, viu? Eu tenho um outro computador, pelo menos tenho acesso a um outro computador que tem o Windows XP. Eu vou tentar descobrir se é realmente um problema de compatibilidade com o Windows XP. E aí, se houver realmente esse problema, eu vou procurar descobrir junto com o pessoal da Google como é que ele pode ser resolvido. Tá? E aí a gente vai voltar a se conversar, tá bom?
Temos uma dica aqui do Erismar Rodrigues. Boa tarde a todos, meu nome é Erismar Rodrigues, moro no bairro do Jabaquara, em São Paulo. Sou ouvinte há mais de 2 anos. Obrigado pela audiência, Erismar. Eu gostaria de ajudar na dúvida do ouvinte Carlos Alberto, referente a músicas que eu mesmo gravou pelo rádio e deseja gravar em CD usando o Nero Wave Editor.
Certo.
Pois bem, esse software é ótimo em edição de áudio. Ele aceita importar áudio nos formatos WAV, MP3, AIF, OGG. Porém, ele pode fazer os cortes das músicas e salvando nos programas, nos formatos descritos anteriormente.
Tá bom.
Vá até Arquivo, Salvar Como, abrir uma caixa de diálogo, possibilitando a escolha do formato a ser salvo.
É que abrirá uma caixa, que inverteu as letras aí. Mas isso, você vai Arquivo, abrir. Salvar Como e vai abrir, então, uma caixa de diálogo.
Possibilitando a escolha do formato a ser salvo. Depois das músicas todas divididas e salvas em uma pasta, é só abrir o Nero Smart, Start Smart, desculpe, e escolher a opção Criar CD de áudio ou CD MP3.
Tá.
Espero ter ajudado e eu queria fazer uma pergunta para o professor Tarcísio. Se ele tem ideia de algum site específico ou alguma dica para baixar os vídeos de abertura das Olimpíadas de Pequim.
Olha, Na realidade, esses vídeos, eles estão sim disponíveis na internet, tanto é que um amigo meu chegou a comentar comigo que ele tinha gravado isso em CD, ou DVD, melhor dizendo, e que ele até... porque na época eu comentei que eu não havia assistido, acho que acordei tarde, não assisti a abertura, tal, aquela loucura que foi a abertura dos Jogos de Pequim, e ele falou, não, mas eu gravei, eu puxei da internet e eu gravei. Aliás, não foi um amigo... É um amigo também, mas na realidade é meu filho que fez isso.
É certo.
Eu vou perguntar para ele, viu, Erismar, qual foi o site a partir do qual ele baixou esses vídeos de abertura das Olimpíadas? E aí eu passo para você o endereço, tá? Mas, se não me engano, ele achou no YouTube, tá? No YouTube, hoje em dia, você praticamente acha de tudo. E eu acredito que foi lá mesmo que ele achou alguma coisa referente a essas... A abertura.
Agora,
normalmente quando o vídeo é muito grande no YouTube, eles dividem em várias partes. Depois você junta tudo num DVD só e assiste de uma vez só, né?
Agora, a vantagem da idade avançada é essa, né, Tarcísio? Quando chega o Alzheimer, a gente mesmo morando em família faz novos amigos todos os dias.
Faz novos, exatamente.
você confundiu teu filho com
Eu estava tentando lembrar quem tinha... mas quem foi que me mandou essa dica, né? Agora eu lembrei que foi meu filho, foi o Guto, que baixou, falou que tinha visto, né? Certo. Aí eu até estranhei, perguntei para ele, falei, nossa, mas você acordou cedo para assistir? Ele falou, não, eu baixei da internet. Então tá bom, eu vou passar para você.
Agora, você se lembra do Faria, né? O vigia do Fórum do Arujá?
Sim.
Ele manda uma dica aqui interessantíssima. Sempre o software tem alguma coisa insuspeitada, né? Diz aqui, se você usar o Spybot Search and Destroy, você pode conseguir desinstalar aqueles arquivos que não conseguem ser normalmente desinstalados.
Ah, sim.
Usando o próprio Spybot.
Tá, e a dica dele é essa, baixa o Spybot Search and Destroy e instale. Depois, segundo passo, procure...
O arquivo Shredder.
O arquivo Shredder.
Clique em File.
Escolha Add, com dois Ds, Add to the List. Aí escolha o arquivo que quer ver definitivamente apagado do seu computador e confirme. Clique então no botão Shop It Away no canto inferior direito do Spybot.
Esse seria aquele triturador de pia, isso, né? O Shop It.
Shop It, exatamente.
É o triturador de pia.
Pronto, o arquivo já era. Ah, um lembrete, no Spybot é preciso ir no modo avançado, ferramenta e depois...
Em português,
triturador.
Que é justamente aquele triturador. Eu não sabia que o Spybot tinha também essa possibilidade.
Esse, né? Recurso, essa feature, né?
Feature.
Tá certo.
Tarcísio, eu acho que nós temos que começar a juntar papelada, porque tem alguém lá do outro lado do vidro que está nos fazendo o sinal de que o nosso tempo está se esgotando.
Só para registrar, o Gilberto de Bauru pergunta se existe algum programa de segurança ou criptografia grátis em língua portuguesa, que sirva para computadores domésticos, evitando as invasões das mensagens instantâneas. Ah, sim, tá? Me lembra, Piruí, do próximo programa, a gente trazer alguns endereços aí de programas de criptografia para o Gilberto, tá bom? É isso aí, gente. Com mais essa dúvida que ficou no ar, se você ouvinte também tiver aí alguma dica sobre isso, pode mandar para o info@redeeldorado.com.br. A gente encerra mais esse programa Plug Eldorado de hoje.
Número 233.
Agradece a todo mundo a audiência, esperamos que vocês se pluguem no próximo. Até logo, Peluíde.
Até logo, Tarcísio, e até semana que vem.
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.